Muito bem, vamos então dar início à audiência com a Vanguard Marine. Cumprimento desde já o CEO Dr. Armando Andrade Santiago e Dom José Ignacio Aberrón. Muito gosto. Tienes 10 minutos para a apresentação e depois passaremos a palavra aos senhores deputados. Muito obrigado. Doutor, faça favor.
Senhores deputados, boa tarde. Muitíssimo obrigado por nos terem recebido. Vamos fazer uma apresentação ibérica, parte em espanhol, parte em português. O senhor engenheiro Aberrón é o grande ideólogo, é o criador, é o homem pensante desta aventura que se começou há quase 40 anos. Portanto, entre os dois faremos a apresentação. Reitero o meu agradecimento pela vossa presença e passamos a palavra.
Como andamos moi xustos do tempo, vamos a ir o máis rápido posible e pasando a algunos puntos. A presentación é unha presentación industrial e ten moitos puntos que pasaremos aquí de pasada. Primeiro punto. Onde está el mando? A empresa. Pasa. A empresa está situada en Vila Nova de Cerveira, está en un forte crecimiento. E acabamos de realizar agora unha inversión moito forte no departamento de Composites. Segunda imaxe. A localización é en Vila Nova de Cerveira, cerca da costa atlántica europea, e onde realizamos as probas de mar con un mar forte, unha zona ben conocida por todos os navegantes. Tira máis. A historia da empresa son 41 anos, non precisamente en esta empresa, pero comenzamos a traballar con outras empresas e despois unha empresa que foi un éxito rotundo, a Valian, que foi comprada por o grupo americano Brunswick no ano 2005. Agora Brunswick sigue en Vila Nova de Cerveira con 853 empregados. Pasamos esta información superflua. Tamén certificados de cualidade. Isto é un punto importante. Somos unha das empresas máis cualificadas non só no mercado portugués, sino no mercado europeo. Desde a certificación da Directiva 2013, a certificación ISO, son as certificaciones varias, Quality Certification Module H, que nos permite autocertificarnos para emitir certificados, ISO 14001, NATO Certification, o sea, tenemos Code Number, y recientemente, por el Damen Shipyard, que es uno de los mayores astilleros del mundo, tenemos a cualificación Type E. Custom Design, esto podemos pasarlo. Todas las nuestras embarcaciones. Voy detrás un momento, disculpa. Correcto. É anterior, un pouco. Sí. Bien, custom design, basicamente, o que queremos decir es que casi todas as embarcaciones que fabricamos están fabricadas de acordo con as especificaciones técnicas dos nosos clientes. Nos damos asesoramiento técnico, facemos os planos e as informaciones que precisa o cliente as critica e facemos a embarcación e o barco. Siguiente. Gama de produtos. Esta é a gama de produtos na que nos movemos. Mercado de Forzas Armadas, profesional e deportivo. Este é un primeiro vehículo non tripulado que foi creado no 2020 con unha empresa española que foi a que preparou toda a ingeniería non tripulada e nos preparamos a embarcación de 12 metros. Siguiente. Embarcaciones para centro buceo de mergullo da Armada. Máis rápido. Para Mozambique. UEP, Portuguesa Defensa Nacional. unidades de intercepción europea patrocinadas por la Comisión, por la Comunidad Europea para defensa de la zona sur, frontera sur de Lisboa, de frontera sur de Europa, vigilancia y elaborar. Tira más adelante. Salvamento marítimo de Cruz Vermella. Rescate marítimo de ONGs, en este caso Open Arms. Tira adelante. Guardia Civil, bien conocido, producto especialísimo este. Navíos para Armada de Perú. Navíos para Armada de India, aduanas españolas, para Hapag-Lloyd, para ir a ver los pingüins en Antártida. Okay. Ambulancia do mar y Family Series. Adelante. Na información técnica pasamos rápido porque no é para este foro. Tira, avanza máis. Máis. Agora, este é un punto máis importante. Traballos recentes. No traballo máis importante que estamos agora envolvidos é o Centro de Innovación de Vilanova de Cerveira, con o apoio da Cámara e das tres empresas principales no polígono, con un objetivo moi claro, que é transformar a mano de obra intensiva de Vilanova de Cerveira en mano de obra cualificada para evitar que as empresas fuxan no futuro. Já que temos aquí as multinacionales que se queden en Portugal. Este é un proxecto con os fusileiros, desenvolvimos un casco especial para eles que están moi contentos.
Só faço uma pequena ressalva. Estamos muito orgulhosos de ter transformado o zebro clássico, com o fundo mole, que provocava desequilíbrio nos militares, no zebro de fundo duro, que pode ser também transportado em helicóptero e lançado diretamente ao mar.
Este, testes que estão realizando na Mariña, de prototipo de base do alfeite, no CEOM.
Colaboramos com o REPMUS, que é o maior exercício mundial do género, e as embarcações de apoio ao REPMUS são feitas por embarcações nossas.
Também testes que estão a fazer os divers dentro da base do alfeite. Siguiente. Não, a testes que están a facer tamén o Marine Warfare da base do Alfeite, Mine Warfare, testes tamén da Mariña Portuguesa da Escuadra de Navíos de Superficie, aquí recuperación de un bote de rescate Solas, que estaba fora de servicio e o deixamos totalmente en servicio. Un pedido para o exército español que acabamos de cumplimentar, ainda temos que entregar 3 unidades máis. Outro novo pedido para a Armada do Perú. Un pedido para a Policía Catalana, Policía Nacional Española, Bundespolizei Alemana, Consello Superior de Investigaciones Científicas Español.
Um barco altamente complexo do ponto de vista técnico e eletrónico.
Salvamento marítimo, atividades da Cruz Vermelha, bombeiros de Barcelona e Open Arms, que esta é unha foto dun rescate que hai uns anos foi finalista no concurso da mellor foto do ano a nivel mundial. E obrigado pola atención. Já temos uns segundos.
E 45 segundos ganhos.
Muito obrigado pela vossa apresentação. Passarei agora então a palavra aos senhores deputados. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Silveira Regalado. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigado pela apresentação, que julgamos que estar condizente e em linha com aquilo que são as estratégias que o país tem. Sabemos que hoje as circunstâncias geopolíticas mundiais são bastante complicadas, bastante difíceis. O nosso governo e os europeus estão muito focados na temática da defesa e no reforço daquilo que são os nossos meios e capacidades para poder ter uma pronta resposta aos desafios que nós temos pela frente. Como dizemos muitas vezes, quem quer a paz prepara-se para a guerra e, portanto, faz todo o sentido e dar, enfim, os parabéns por vocês terem estado numa linha de vanguarda, digamos assim, das respostas àquilo que são as necessidades que hoje julgo que todos nós, e, enfim, quer os políticos, quer a população em geral, estamos muito cientes das necessidades que temos em matérias de defesa. Da vossa apresentação surgiram-me algumas dúvidas e passaria já a colocar duas ou três questões que me parecem, que me ficaram. Uma é só mesmo uma questão de curiosidade. Quando falaram na entrada do capital da Brunswick, a Brunswick não é dona total da Vanguard. Qual é a percentagem do capital?
A Vanguard pertence à família do engenheiro.
Doutor, vamos fazer o seguinte. Os seus deputados falam e depois no final irão responder às perguntas dos seus deputados. Está bem? Muito obrigado.
Pronto, depois explicarão isso, só curiosidade. Em relação à questão da transformação da mão de obra, enfim, isso é só uma parte, acho que faz todo sentido que nós transformemos as necessidades destas empresas e que melhoremos a qualidade da mão de obra aplicada, porque de facto é a mais-valia que nós conseguimos aportar aos projetos e isso faz todo sentido, portanto não gostaria de deixar de dar esta nota de satisfação pelo trabalho que referiram que estão a fazer. As perguntas são muito concretas e objetivas, saber qual é o tipo de relação que vocês, que a Vanguard estabeleceu com a Marinha Portuguesa, nos projetos que aqui já falaram, o que é que foi feito até hoje, sobretudo também olharmos para os desafios do futuro e saber como é que a Vanguard, como é que uma empresa situada neste setor ou também neste setor pode estabelecer e quais é que seriam, na vossa opinião, as melhores metodologias de trabalho para podermos estabelecer uma relação entre aquilo que são as necessidades hoje no setor da defesa e aquilo que são as potencialidades que as nossas empresas têm. Portanto, no fundo, saber como é que nós podemos melhorar a relação entre quem decide e quem está pronto para fornecer estes equipamentos, por forma a termos respostas prontas, respostas qualificadas e respostas adequadas àquilo que são as necessidades do setor e que, enfim, os desafios estão aí. Ainda ontem, com a tomada de posse do presidente norte-americano, a pressão sobre a indústria da defesa e as decisões que nós temos que ter em termos políticos sobre matérias de aquisição de equipamento e melhoria das nossas condições são um desafio que está na ordem do dia e, portanto, saber de que forma é que vocês, como empresários, estão preparados para responder a estas necessidades e que forma é que podemos articular melhor as relações entre as empresas e quem decide, neste caso, o governo português. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Maria Costa, do Partido Socialista. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar e agradecer também a presença da administração da Vanguard Marina, o Sr. Dom José Inácio Beijum e o Dr. Armando. Portanto, o Dr. Armando já o conheço. E dar aqui uma nota, portanto, também de que, sendo deputado eleito pelo Círculo de Viana do Castelo, naturalmente é também com redobrado gosto que, enfim, que vejo também uma empresa do distrito a apresentar-se. E começava precisamente por aqui, por dar esta nota de facto que no Alto Minho existe um ecossistema muito interessante do ponto de vista daquilo que é, e também nos mandaram essa apresentação, de Vila Nova de Cerveira, mas temos também em Viana do Castelo um conjunto de empresas associadas ao cluster naval que tem de facto uma enorme representação nacional e europeia. Podemos dizer que todas estas empresas, portanto, associadas ao vosso setor, representam cerca de 30% da produção da União Europeia em termos da fabricação de embarcações, o que é de facto muito significativo, e isso tem também uma repercussão muito grande naquilo que é, naquilo que são as exportações do nosso país e em especial também de dois concelhos, o Concelho de Viana do Castelo, que é o 10º concelho mais exportador da região norte, e que também, portanto, Vila Nova de Cerveira é logo a seguir o 11º, e tem a ver muito também com esta componente e com o trabalho que tem sido feito. Naturalmente que está muito associado também a uma relação muito próxima de transfronteiriça, portanto, com a vizinha Galiza, que traz também aqui, digamos, um outro ecossistema de apoio, com uma grande relação que há, portanto, de há vários anos, não só dos diferentes estaleiros navais de construção metálica, mas também nas outras áreas e também nas outras componentes. E fico muito satisfeito também por ver que o município de Vila Nova de Cerveira está, tanto a avançar com um centro de inovação, de competências, que faz todo sentido, visto que o que nós pretendemos para a região, enfim, penso que para o país, é que hajam cada vez mais centros de inovação e desenvolvimento para trazermos mais ID, mais inovação, e também felicitava a empresa porque, da apresentação que fizeram, há de facto aqui essa demonstração. Eu ia naturalmente colocar, e o colega já colocou aqui algumas questões, mas ia falar-vos de facto da apresentação que foi feita, que de facto é vasta, portanto, para diversos tipos de embarcação. Não quiseram passar as componentes técnicas, mas há muito desenvolvimento nas componentes técnicas. Enfim, para quem trabalhou numa área, como foi o meu caso, portanto, eu tenho, de facto, alguma curiosidade, mas não vou aqui passar com questões técnicas, do desenvolvimento, digamos, do projeto e também do tipo de fibra, do tipo de materiais compósitos, que há, de facto, aqui uma grande inovação. Mesmo a própria Universidade do Minho tem um centro de excelência neste domínio dos compósitos. Mas gostava de perguntar, e atendendo a que estamos também num momento muito importante daquilo que é a preparação, ou se quisermos uma reindustrialização da União Europeia face à indústria de defesa, face aos novos condicionalismos, eu gostava de vos colocar como é que vocês viam, como é que poderiam ser, digamos, integrados numa fileira ligada à indústria da defesa, visto que há aqui componentes que vocês dominam, portanto, e também experiência acumulada, como é que isto podia ser feito? E, em primeiro lugar, portanto, perguntar-vos se já foram contactados pelo Ministério da Defesa ou por alguma instituição, digamos, ligadas à defesa, no sentido de poderem vir incorporar naquilo que se pretende, que é de aumentar a nossa capacidade nacional de produção, de desenvolvimento e das exportações. A segunda pergunta era quais têm sido, digamos, mais recentes, o acompanhamento ou os trabalhos que têm desenvolvido para a Marinha Portuguesa. E, por último, perguntar-vos também se têm concorrido a concursos, quer nacionais, quer europeus, e quais são as dificuldades que vocês sentem, nomeadamente nas questões da contratação pública, porque uma das questões, ainda há bem pouco tempo, a semana passada, o presidente do Eurodefense, o antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, levantava essa questão, que era necessário haver aqui alguma aproximação relativamente às leis da contratação pública para proteger aquilo que é a indústria nacional, para robustecer aquilo que são o desenvolvimento de protótipos e a sua introdução na cadeia de fabrico e também para termos mais capacidade interna. E, portanto, se houve, num período mais recente, se houve alguma dificuldade objetiva nessa matéria e se nos podem transmitir o que é que podia ser feito por parte desta Casa, do ponto de vista da legislação. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Partido Chega, na pessoa do Sr. Deputado Nuno Simões de Melo. Faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente, saúdo a presença da administração da Vanguard e saúdo não só a presença da administração, como saúdo todo o trabalho desenvolvido pela Vanguard em Portugal. Eu vejo que há uma grande ligação, pelos motivos óbvios, com a Marinha. E aqui vai encaixar numa primeira pergunta. O Exército tem, por exemplo, o Regimento de Apoio Militar de Emergência, que também usa meios aquáticos. Se há alguma ligação com o Exército, digamos, com as Forças Armadas, para além da Marinha. pensando também em tempo de paz ainda, porque o regimento de apoio militar de emergência é utilizado muito em tempo de paz, penso também nos bombeiros. Os bombeiros portugueses, seja as suas associações humanitárias, de bombeiros voluntários, seja os corpos profissionais, também fazem busca e salvamento em ambiente aquático, se têm meios ou se têm algum tipo de ligação com os bombeiros portugueses. Isto em tempo de paz. Em tempo de guerra, o nosso teatro de operações será, obviamente, muito aeronaval e também terrestre, mas tendo em conta a nossa área de mar que temos, é certamente uma área de apetência para a utilização. Se só estão a pensar neste tipo de embarcações que eu vejo, excetuando a não tripulada, que vejo muito mais orientada para tempo de paz, se também estão a pensar em situações de guerra para emprego neste tipo de teatro de operações. Fui muito breve, muito sucinto, foi muito, muito pontual as minhas dúvidas e uma vez mais felicitar por todo o trabalho que é feito, como já disse o deputado Zé Costa, pela incorporação de mão de obra e transferência da mão de obra intensiva para mão de obra qualificada e desejar as maiores felicidades para a empresa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Só para complementar aqui a questão que foi feita pelo deputado Nuno Simões de Melo, pergunto também se, além da Marinha, a GNR também é vosso cliente, a Guarda Nacional Republicana, e qual é que é, dentro do setor de lazer, também dentro da vossa empresa, qual é que é o montante relativamente a esse domínio do lazer aqui em Portugal? Obrigado.
Ok. Primeiro, a primeira resposta é sobre a propiedade da empresa. A propiedade da empresa é da familia, eu sou o máximo shareholder da empresa, porque a única relación con Brunswick é que a primeira empresa que montamos en Portugal foi a Valiant, en 1993. 1999 chegou o grupo americano Brunswick, que é o líder mundial, que ten unha facturación de 6.700 millóns de dólares e tomou unha participación na empresa en 1999. En 2005 comprou toda a empresa e agora esa empresa sigue en Vila Nova de Cerveira con 853 empregados. Agora, non fan embarcaciones semirrígidas, solo fan embarcaciones rígidas Quicksilver para toda Europa. Están desplazando producción de Polonia para Portugal. O segundo en llegar a causa disto é o segundo maior grupo do mundo, que é Beneteau, que tamén está en Vila Nova de Cerveira, en Valença. Con lo cual, Vila Nova de Cerveira acaba de convertirse na capital industrial da náutica europea. E, por suposto, nós que estamos a unha escala máis reducida. Relaciones con a Mariña. Básicamente, as relaciones que temos con a Mariña portuguesa son unhas boas relaciones de posibles clientes e empresa fornecedora. Estamos a traballar con eles, básicamente, na preparación de protótipos e de testes. Hasta agora non hemos hecho ninguna operación de suministro naval, pero hemos suministrado 4 embarcaciones sin costo simplemente para realizar proyectos e testes de investigación con eles. Isto foi un pedido especial deles, que van a renovar embarcaciones de la flota de superficie, de la escuadra de navíos de superficie. Tenían unhas ideas e solicitaron que confeccionásemos un prototipo para verificar si as súas ideas estaban conforme con lo que querían, antes de pasar o concurso. As relaciones con a Mariña son boas. El objetivo é aportar tecnología e actuar dentro del novo mercado que, rápidamente, tal como están evolucionando os mercados, parece que vamos a unha guerra con os menos mortos posibles, ¿no? Que sea unha guerra de máquinas e non unha guerra de personas, e entón para iso temos que traballar duro. Segundo punto, clúster do naval. Nos non estamos, participamos nos clúster do naval de Viana, estamos próximos ao clúster do naval en Vigo, porque eu sou español e moro en Vigo. Efectivamente, no norte de Portugal, en esta zona de Viana, é un concello, é un área tremendamente exportadora, o décimo en Portugal, e por calidade, Vila Nova da Cerveira é o concello con máis exportaciones por habitante de Portugal. Na cifra de exportación é o que máis exportación ten por persoa. A creación do CIC, tal como indicamos, temos unha boa relación con a Cámara e con tres empresas en a que está Brunswick, Ezpeleta, que é de outro sector, e outro de alimentación, Pralisa, en que queremos traballar nun campo moi concreto, e xa que temos aquí as multinacionales, el objetivo é que non se vayan. As multinacionales chegaron un día en busca de mano de obra intensiva a un bon costo, agora o que temos que conseguir é que a mano de obra pase a ser mano de obra cualificada e o siguiente paso sea a recuperación dos centros de ingeniería, dos centros de desarrollo e dos centros de evolución. Isto, como decía o señor Tavares, ¿no?, no grupo Peugeot Citroën. Reindustrialización europea. Exactamente, nos estamos desde há moito tempo traballando en este campo porque non entendimos nunca a política de trasladar todas as empresas manufactureras e de moita capacidade de mano de obra ao Lejano Oriente, porque antes ou despois iso se iba a virar contra nós. Agora, este é o momento, tenemos que recuperar toda esa capacidade de producción que se trasladou ao Oriente e tenemos que recuperarlo rápido. Porque en este momento, lo que es si sumamos todos los países de Europa, su Producto Interior Bruto es apenas el 25% de todos los países del área del Pacífico. Esa es la situación real. El centro económico mundial se ha trasladado del Atlántico al Pacífico. Entonces, si nos ponemos un mapa, la posición de Portugal, Galicia, es en el cuadrante superior izquierdo. Esa é a situación. Traballos recentes para a Mariña, non hemos realizado nada máis que o que comentamos aquí, tres ou cuatro prototipos e proyectos con eles para ayudar a desenvolver as necesidades que a Mariña ten, é un traballo de recuperación de un vehículo, de unha embarcación solas que estaba fora de servicio, e a recuperamos traballando no casco, traballando no motor e traballando na electrónica. E o barco ha quedado totalmente en servicio. Era un barco antigo, de outro arceleiro, de un barco de 25 ou 30 anos. Isto son os contactos que temos con a Mariña actualmente e moitas reparaciones que veñan a facer a fábrica. Contratación pública nacional europea. Efectivamente, la contratación pública nacional se rige por concursos. Unhas veces hai unha desviación entre o que considera o que necesita o cliente, cada vez é máis técnico, o que precisa a Mariña, as Forzas Armadas ou cualquier tipo de institución de salvamento ou rescate. Despois hai un cuaderno técnico que pasa a ser feito por a unidade contratante con un orzamento e unhas condiciones e pode presentarse cualquiera dentro desas condiciones. Logo, a veces hai problemas, porque o que suministran non é igual ao que o cliente demanda. Hai un Unha cousa é o que precisan, el asesoramiento que damos a los clientes, e outra cousa é o que reciben. A nivel, eso na contratación nacional. E na contratación europea, básicamente, el problema que se puede tener es el mismo en todos los países, y es que este tipo de organizaciones, de organismos, precisan de tener empresas con implantación en cada país. Es lógico, porque nos trabajamos mucho con el servicio postventa. Si tenemos una flota, esa flota tiene que estar en servicio permanentemente. No puede estar con unas unidades en reparación o en... Es un servicio público, es un servicio de emergencia, es un servicio que tiene que estar operativo 365 días o año. Esta es un poco a... ligación con otras fuerzas armadas, efectivamente, tenemos una buena relación con España por proximidad, por origen, con Perú, con algunas con Francia y con Inglaterra también, y con Marruecos. A nivel de bombeiros portugueses, efectivamente, son uno dos nosos mellores clientes. Desafortunadamente non temos unha operación con eles últimamente, estas son as últimas operaciones, pero tenemos prácticamente casi todos os clientes de bombeiros portugueses son clientes nosos. Embarcaciones, para tiempo de paz e tiempo de guerra, es unha boa pregunta. Hasta ahora, para sobrevivir e para que a empresa traballase, teníamos que facer embarcaciones para tiempo de paz. Agora parece que, desafortunadamente, os condicionantes están cambiando. Entonces é preciso mudar a empresa porque os mercados están mudando e temos que mudar de acordo con as necesidades futuras. Para nós non é un campo novo porque estamos traballando no sector de defensa desde hace máis de 10 anos, 12 anos. Estamos moi especializados, penso que somos a primeira empresa europea neste sector que traballamos con customización propia para cada vehículo. E con a Mariña Portuguesa presentamos ao CEO a CEMA, un proyecto muy interesante que gustaron de él, que é a intermodalidade da flota. Es decir, que con una flota de, vamos a suponer, 300 unidades que son los que tienen ahora, puedan cumplir todos los requisitos. Porque hasta ahora tienen una flota de 300 embarcaciones, pero especializadas por grupos, e hai diversidade de motores, diversidade de cumprimentos, diversidade de electrónica, eso es un caos desde o punto de vista del mantenimiento e desde o punto de vista das spare parts. Entón, o que nos estamos a proponer, que somos unha empresa de vanguardia en ese punto, é utilizar, seguindo un pouco a idea da industria do automóvil, unhas plataformas básicas, elegindo, marcando unha eslora determinada, un cumprimento determinado, e que esas plataformas podan rápidamente transformarse en unha u outro tipo de embarcación. Con lo cual, se en un momento dado a Mariña precisa 50 embarcaciones de charter, puedan transformar con os accesorios 25 embarcaciones de mergullo en embarcaciones de charter. Que toda a flota sea o máis intercambiable posible para satisfacer as demandas que son sempre variables. Non sirve tener 25 de un modelo, 25 de outro, 25 de outro, e con distintas potencias. Non, hai que estandarizar para que as piezas sean moito máis operativas e funcionales. Embarcación de tiempo portugués. Desculpa, a última.
A pergunta que eu lhe fiz tem exatamente a ver com aquilo que acabou de dizer, que é, se a vossa empresa está vocacionada para as embarcações destinadas às Forças Armadas ou também embarcações de lazer. Isto porquê? Porque se o core da empresa é uma empresa destinada à Defesa Nacional, com produtos para a Defesa Nacional, ou se, conforme as exigências do mercado, vocês alteram a vossa produção. Era essa a questão. Sim, que eu queria colocar.
É correto.
Nós, até há alguns anos, até há poucos anos atrás, como é evidente, estávamos dirigidos ao mercado do lazer. Os tempos foram mudando e nós fomos derivando para a indústria da defesa. O que é que nós entendemos que necessitamos, quando se falou aqui que os bombeiros compram, que a GNR compra, que estamos a falar de empresas que não têm a nossa solvência, o que nós vimos buscar aqui, o que nós vimos procurar, a nossa intenção desta reunião, que agradecemos, é que nos deem mais visibilidade junto das entidades, porque, de facto, nós estamos neste momento preparados para ter 10% de lazer, 90% em defesa. Temos uma relação muito boa com a Marinha, temos uma relação boa com o Exército, temos uma relação boa com a GNR. Simplesmente entendemos que há uma falta de coordenação por parte das entidades públicas na contratação. Ou seja, nós estamos, não somos visíveis, fizemos o Centro de Cerveira, que para nós é uma obra muito meritória, estamos a formar os trabalhadores para que fiquem e para que sejam qualificados e fiquem, estamos a fazer investimentos, temos todas as classificações e todas as especificações necessárias para construir e notamos que não há uma coordenação por parte de compras, uma coordenação por parte do Estado, que vão comprar lá fora ou que vão comprar a empresas que não estão minimamente qualificadas para servir e, no entanto, fazem-lhes pedidos. E nós, ou por falta de acesso ou por falta de informação, somos preteridos ou ignoramos e enfrentamos-nos a factos, a fé a cumprir, como se costumava dizer antes. Portanto, queremos ter mais visibilidade, apelamos à Comissão que dê mais visibilidade à Vanguarda, não somente com a Marinha, como também com todos os corpos, e com todos os corpos de defesa e forças do Estado, e manifestar a nossa disposição para os receber, a nossa disposição para colaborar. Estes barcos que nós temos cedidos gratuitamente à Marinha de Guerra Portuguesa são cedidos gratuitamente há 2 anos, há 1 ano, há 3 anos, mas, como é evidente, gostaríamos que isto fosse, se concretizasse e que nós tivéssemos visibilidade. Ou seja, somos a melhor empresa portuguesa, sem dúvida, e uma das grandes empresas europeias neste setor. Gostaríamos de ser reconhecidos, gostaríamos que contassem connosco e estamos à vossa disposição para o que entenderem.
Senhores deputados, nós ainda temos alguns minutos, portanto eu volto a colocar, volto a dar a palavra aos senhores deputados, se alguns senhores deputados ainda quiserem manter a discussão ou colocar mais algumas questões aqui aos senhores da Vanguarda, façam favor.
Complementando a información do señor Armando, simplemente decir que a cifra de exportación da empresa é un 90%, 10% é venta en Portugal, e 90% exportación. E, básicamente, por unha cuestión personal, para min é máis fácil traballar en España que en Portugal. En Portugal, como non falo portugués, non conozco o país tan ben como España, sempre foi unha dificultade penetrar e conocer ben o país. Así que todos os... como explicar isto? Creo que para Portugal é unha bandeira de honra el que casi todas as embarcacións que estamos a suministrar se sean para o Ejército Español e as forzas de armadas españolas fabricadas en Portugal. En embarcaciones de lacer non estamos haciendo embarcaciones para digamos, un gran número de clientes, porque ahí es muy difícil competir con las empresas que trabajan con productos chinos y productos del Lejano Oriente, pero, sin embargo, estamos a trabajar con un patamar muy alto de clientes que buscan embarcaciones muy, muy completas, muy selectas. O noso cliente, que ya estuvo na fábrica además, o rei emérito de España ha comprado una Vanguard específicamente fabricada para él, e tivemos a súa visita na fábrica de Vilanova de Cerveira hai 2 anos. A embarcación é perfectamente conocida, salen todas as televisiones, penso que cando hai regatas, que é a Cristina. Esa foi fabricada en Vilanova de Cerveira.
Senhores deputados, mais alguns senhores deputados desejam tomar a palavra? Se não, damos por encerrado. Resta-me agradecer mais uma vez a vinda dos senhores da Vanguard. Espero que esta comissão o possa ajudar a divulgar a vossa empresa e iremos tentar que aquilo que os senhores, e muito bem disseram aqui, estão a produzir em Portugal, seja mais divulgado no âmbito nacional. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigado.